Temos quórum para a reunião e, portanto, temos duas questões prévias antes desta reunião. A primeira é do deputado André Ventura, que eu mandei distribuir e, portanto, que solicita o adiamento da discussão das propostas, que é o artigo 30 e 32, que são propostas do Chega. Portanto, não vejo nenhum inconveniente em que temos tantos artigos que possamos deixar estes dois, se lá chegarmos. Portanto, isso aí fica já resolvido. E a outra que me solicitou agora a deputada Alma Rivera, que pode apresentar.
Posso, Sr. Presidente. Bom, no fundo era, eu tenho uma limitação que me obriga a sair entre as 8:15 e 8:30 mais tardar, e era para perguntar se havia consenso de termos essa, podemos terminar a reunião por volta dessa hora. Agradeço a compreensão.
Portanto, segundo percebi, desculpem lá, segundo percebi, antes de começarmos, eu acho que a mesa, portanto, os deputados são soberanos nesta matéria. Portanto, é saber se a pedida é até às 8:15, e, portanto, se alguém discorda da mesa, pronto, fica o pedido. Depois, na próxima, eu posso, é meu pedido, podemos prolongar mais essa hora à frente também, fazemos isso, que é para não perdermos tempo também.
Oh, Sr. Presidente, dá-me licença. Sim, eu só ia dizer, eu não quero aqui tudo a pedir adiamentos, mas eu tinha aqui previsto poder pedir o adiamento do artigo 33, se lá chegássemos, mas achava que não íamos chegar, mas com estes adiamentos pedidos do Chega nunca se sabe, entretanto, enfim, mas fica já aqui dito, porque a deputada Catarina Rocha Ferreira que vai fazer, ela só podia até às 7 horas, e é o tema concreto que ela tem feito. Portanto, enfim, quando lá chegarmos, depois logo se vê. Em princípio, não será necessário.
Sim, senhor, sim, senhor. Ora, vamos começar então a reunião pelo artigo que deixamos há duas reuniões atrás, que era o 19º, e que vamos juntar o 27º do PSD também. Portanto, o 19º é só do PSD. E, portanto, o 27º, que é sobre o mesmo tema, e como o PSD tinha uma alteração no 19 sobre este tema, que tem a ver com as regiões autónomas, portanto, pode-se tratar destes dois artigos em conjunto, porque não fazem grande diferença. Portanto, eu começava aqui, só prejudico o PS para não ser o primeiro a apresentar a alteração, apresenta a alteração a seguir ao PSD, porque neste caso apresenta as duas alterações. Passo a palavra agora à Sara Madruga da Costa e ao Paulo Muniz, que apresentam a do 19, e depois a Mónica, que apresenta a do 27.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, as senhoras deputadas e os senhores deputados. Dizer que a pandemia da Covid-19 veio demonstrar a necessidade, há muito defendida por nós, de se proceder a avanços e a clarificações de competências em matéria de autonomia e de regiões autónomas. Esta nova realidade que enfrentámos, do Covid-19, pôs a nu as fragilidades existentes fruto de uma repartição de competências entre o Estado e as regiões autónomas que ainda não é suficientemente clara do ponto de vista constitucional, ou então, como se verifica no caso concreto, completamente omissa, tendo sido ultrapassada pela realidade e pela prática, como passaremos a descrever. Estamos perante uma situação que requer uma previsão constitucional urgente e que demonstra bem aquilo que defendemos com o projeto de revisão que apresentámos. Não faz qualquer sentido rever a Constituição, deixando as regiões autónomas de fora ou relegando as suas matérias para um momento posterior, como querem fazer alguns. As matérias das regiões autónomas são matérias importantíssimas que se intercruzam com outras bastante relevantes, como é a do caso em apreço do estado de emergência. Se há matéria que demonstrou justificar uma alteração à Constituição, é precisamente esta da pandemia e da necessidade de se atribuírem competências aos executivos para lidarem com ela, nomeadamente aos regionais, como veio a acontecer na prática e que se revelaram fundamentais e imprescindíveis para o sucesso do combate ao Covid-19 na Madeira e nos Açores. Esta necessidade de clarificar as competências das regiões autónomas na sequência da pandemia é, ao nosso ver, razão mais do que suficiente para incluir as matérias que digam respeito à Madeira e aos Açores neste processo de revisão. E vem deitar por terra a teoria de alguns que este não é o momento certo para rever a Constituição no que às regiões autónomas diz respeito. Para nós, esta é uma oportunidade que não pode ser perdida para se procederem às clarificações e aos avanços que são imprescindíveis para o aprofundamento da autonomia regional e que envolvem a extinção do representante da República, entre outras matérias importantes. Aliás, conforme passaremos mais à frente a explicar, o Covid-19 vai também reforçar a urgência, também há muito defendida por nós, da extinção do representante da República e da atribuição das suas competências desde a revisão constitucional de 2004, muito residuais, ao Presidente da República. Mas vamos à nossa proposta, à proposta do PSD relativamente ao artigo número 9 do artigo 19, que se insere neste espírito autonomista e que pretende ultrapassar os constrangimentos da ordem constitucional que foram suscitados na pandemia relativamente às competências dos governos regionais em matéria de execução da declaração do estado de emergência. Com a nossa proposta, que foi reforçada pela recente experiência dos estados de emergência no contexto da pandemia da Covid-19, esclarece o seguinte: que a execução da declaração do estado de emergência é assegurada nas regiões autónomas pelo Governo Regional no quadro das competências dos serviços regionais dela dependentes. A nossa proposta é importante porque vem preencher uma lacuna que existe na nossa Constituição. A nossa lei fundamental é omissa em relação a quais os órgãos competentes para executar o estado de emergência, concretamente nas regiões autónomas, limitando-se a referir que a declaração do estado de emergência confere às autoridades competência para tomarem as providências necessárias e adequadas ao pronto restabelecimento da normalidade constitucional. Consideramos que a Constituição deve designar de forma explícita que os órgãos responsáveis pela execução do estado de emergência nas regiões autónomas são os governos regionais. Esta densificação e clarificação do sistema de atribuição e repartição de competências dos órgãos constitucionais deve resultar obrigatoriamente do foro constitucional, tal como prevê a nossa proposta. A lei ordinária não pode atribuir competências que não resultam expressamente da nossa lei fundamental. Referi também que, curiosamente, o Partido Socialista também defendeu em 2012, secundarizado por um parecer de autoria da Assembleia da Região Autónoma dos Açores, que a execução do estado de emergência nas regiões autónomas passasse a ser apenas da competência dos governos regionais. A proposta de alteração do Partido Socialista apresentada à alteração do regime de estado de sítio do estado de emergência de então foi fundamentada da seguinte forma, que passo a citar: quando a lei for aprovada, o representante da República detinha poderes administrativos na matéria porque representava o Governo da República nas regiões autónomas, o que já não se verificava. A nossa proposta resolve também o problema, há muito apontado pela doutrina, da inconstitucionalidade da situação vigente. Em causa, a atribuição por uma lei ordinária, a que referimos do regime do estado de sítio e de emergência, da densificação do Estatuto do Representante da República, alocando-se competências que não resultam explicitamente da Constituição. Neste momento, decorre da lei ordinária serem os representantes da República os titulares da competência para a execução do estado de emergência nas regiões autónomas, devendo exercê-la em conformidade com as orientações do Governo e em cooperação com os governos regionais. Depois da revisão constitucional de 2004, esta é uma opção duvidosa e que a experiência prática, conforme referimos da pandemia, demonstrou ser completamente desadequada. Aliás, Foram os governos regionais que assumiram na prática essas competências e que revelaram ter os meios e a capacidade para executar o estado de emergência nos territórios insulares. Os dois representantes da República...
É para dividir, não é? Com o Paulo. Então...
Sim, eu peço alguma consideração, uma vez que esta matéria é bastante importante e não falamos ainda sobre as regiões autónomas, só vamos falar daqui a alguns meses. Mas sim, mas Sr. Presidente... Se me permitir concluir a minha intervenção.
Sim, está bem, eu permito. Agora
muito bem. Os dois representantes da República revelaram uma inércia que é considerada, inclusivamente pela doutrina, como um caso de renúncia concertada às respectivas competências e que tem implicações jurídicas e políticas a que ninguém pode ser indiferente. Por outro lado, também queria aqui referir à análise dos trabalhos preparatórios do regime do estado de sítio de emergência, que também nos facultam alguns dados que sustentam a nossa proposta. O parecer da Comissão de Assuntos Constitucionais sobre os projetos de lei relativos ao regime de 5 de junho de 1986, refere que a Comissão entende que deve ser ponderada a inclusão do diploma a elaborar de normas que acotelem o peculiar Estatuto das Regiões Autónomas. Por outro lado, os dois parceiros dos órgãos de governo próprio, já na altura, opuseram-se à atribuição de competências de execução ao Ministro da República. O parecer do Governo Regional da Madeira, de 26 de junho de 1986, refere o seguinte, que passo a citar... A proposta do Governo da República, em apreciação, pretende reduzir os presentes dos governos regionais à mera situação de cooperantes de medidas a serem executadas pelos Ministros da República ou pelos comandantes-chefes. Tal solução é flagrantemente inconstitucional, porque, verificadas as referidas circunstâncias, pretenderia subordinar das áreas de competências e dos meios dos governos regionais à direção de uma outra entidade e reduzir os presentes dos governos a assessores desta. O parecer do Governo Regional dos Açores, de 27 de junho de 1986, refere o seguinte, que na execução do estado de emergência, os governos regionais não poderão ser relegados para um segundo plano. Nem se pode confundir com as futuras regiões administrativas, nem muito menos com o poder local, sob pena de se estar perante a subvaloração total das autonomias democráticas. Existe também, por outro lado, e para concluir, uma questão, que é a questão da inconstitucionalidade da execução pelo representante da República que iremos agora abordar. O representante da República não é, nos termos da Constituição, titular de competências que correspondam ao exercício da função administrativa. Atualmente as funções de representante da República reduzem-se, como sabemos, a meras funções de representação do Presidente da República, a atividades cerimoniais de controle do mérito e de controle da constitucionalidade e da legalidade de diplomas regionais. Funções que correspondem exclusivamente ao exercício da função política sicto senso. O representante da República não é um representante do Governo com funções administrativas, não integra a administração central desconcentrada, ao contrário do que sucedia com o Governador Civil, e não responde politicamente perante o Governo. O que significa que há um claro desfasamento do que está previsto no regime do estado de sítio e do estado de emergência, em relação às funções que são atribuídas ao representante da República, com a omissão que já referimos que resulta da nossa Constituição em relação a quem assume estas competências. Mas pior, consideramos que são atribuídas ao representante da República competências na lei ordinária que são... correspondente ao exercício de uma função do Estado diversa daquela que a Constituição, neste momento, fruto das sucessivas revisões constitucionais, determina ao representante da República. Por outro lado, o representante da República também não dispõe de especialização técnica ou de competências de direção sobre serviços que lhe permitam atuar e dos instrumentos necessários para o fazer em relação a esta matéria. Nos termos do Estatuto atualmente em vigor do representante da República, o mesmo dispõe apenas de um gabinete e de um serviço de apoio administrativo. De entre as suas competências de direção, conta-se apenas o poder de determinar a divulgação de comunicados e, em termos de atos que pode praticar, a Constituição e a lei apenas prevêem a aprovação de decretos. Verificando-se assim que o representante da República não tem o perfil adequado ao exercício destas funções de execução nos estados de emergência, não exerce poderes de direção, não exerce poderes de superintendência ou de tutela sobre a administração central periférica sediada nos territórios insulares, nem sob a administração regional, o que não lhe permite mobilizar os meios, nem mobilizar os recursos humanos com o conhecimento e com a diligência que se impõem. Ademais, também verificamos, e é bom também que fique devidamente relembrado, que a experiência também o que revelou no estado de emergência é que nenhum dos dois representantes da República quis praticar nenhum ato se bem que também consideramos que não tinha competência para tal, mas não quis praticar nenhum ato do estado de emergência, o que, conforme referi, pode ser entendido como uma renúncia das competências que eventualmente teria. Concluímos no sentido da permanência e da importância da nossa proposta para fazer face aos constrangimentos jurídico-constitucionais e aos constrangimentos práticos que foram verificados na Covid-19 e que justificam que sejam atribuídas e consagradas na Constituição competências aos governos regionais para executarem as declarações do estado de emergência. Obrigada pela tolerância e passaria então agora a palavra ao meu colega Paulo Nis.
Sim, tem mais de 15 minutos para serem curados com argumentos novos, não sei que é difícil arranjar argumentos novos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.